Pois bem, o assunto que nós pautamos para começarmos a semana é voltado à área da agricultura, um percentual muito maior de interessados de quem mora no meio rural, mas nada impede de quem mora no meio urbano também possa se favorecer com algumas dessas atividades. Nós estamos falando sobre a diversificação da produtividade, principalmente para o meio rural. Por quê? Porque nós vamos falar sobre incentivo à piscicultura e incentivo à fruticultura. Mas aqui na cidade é difícil ter um açude no terreno de casa, mas pode ter árvores frutíferas. Então, também interessa para quem mora na cidade. E nós convidamos a equipe da Imater para estar conosco nessa manhã. Já está aqui comigo a gerente da Imater de Lagoa Vermelha, a Denise Ferreira de Oliveira, para nos falar um pouquinho sobre de que forma a Imater, em parceria com a Secretaria de Agricultura também, vem trabalhando esses assuntos relacionados à diversificação da produtividade rural. Vamos falar hoje de piscicultura e de fruticultura. Prazer recebê-la, Denise. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Prazer a gente estar aqui para a gente falar sobre essa atividade. Para nós é cotidiano, mas né, para o pessoal, tanto do interior quanto da cidade, talvez seja novidade, né?
Pois é, Denise. A gente tem percebido uma bastante procura e campanhas com muita frequência voltada à compra de mudas frutíferas e à reserva de alevinos aqui em Lagoa Vermelha. Era uma campanha que se fazia lá uma vez por ano, agora são 4, 5 por ano e sempre com uma demanda grande de pessoas buscando. Nos fale um pouquinho sobre esses dois programas, projetos que a Imater, junto com a Secretaria da Agricultura, desenvolve, Denise.
Então, essas atividades, elas são, para quem trabalha no meio rural, elas são cotidiano, né? A gente tem um pé de fruto em casa, quem não gosta, né? Tanto nós aqui na cidade, quanto o pessoal no interior. Mas mais voltado para o pessoal do interior, em função do quê? A gente pode diversificar, a gente pode melhorar a alimentação para o autoconsumo, né, da família, e também a gente pode garantir aí uma geração de renda, né? Então, nós temos aqui no nosso município alguns produtores já de frutas, né, principalmente pequenos frutos, tem se desenvolvido bem, é uma atividade que tem um grande valor comercial, a produção de mirtilo, a produção de amora, a produção de framboesa, mas também a gente tem aí um mercado bastante carente, por exemplo, de citros, né, que seriam a laranja, a bergamota, limão, né, que infelizmente a gente não tem produtores no número suficiente, uma produção suficiente aqui no nosso município para atender a demanda do mercado interno. Né?
A gente até tem aquele pessoal que planta, que quem mora no interior, todo mundo tem um pé de laranja, bergamota ou limão em casa, mas é só para consumo. A visão e a projeção é para isso, é para consumir em casa. Ninguém ainda projeta muito comercializar os citros, né, Denise?
Exatamente, e até conversando com os colegas da área técnica, nós temos clima para isso, nós temos solo para isso, então é uma fruta que ela se dá muito bem no nosso clima aqui na nossa região. Então, a gente precisaria, né? Às vezes a gente ouve assim, o pessoal ali, principalmente da casa do produtor, a gente precisava de mais laranja porque tem a demanda das escolas, né? Que é um mercado institucional, um mercado certo, né? Para o pessoal. Então, daqui a pouco pode surgir aí alguém interessado, né? Então, é uma das coisas que a gente também faz nessa questão de orientação, né? Além de provocar o produtor a adquirir mais mudas para ele poder diversificar o pomar doméstico e, daqui a pouco, né, por que não? Termos, a Lagoa Vermelha já tem produção de maçã, então por que não podemos ter também de laranja, de outras variedades?
Com certeza, e não precisa também ter vários hectares, né, Denise? Um pomar doméstico pequeno, porque no interior tem bastante espaço, tem algumas áreas que não dá para aproveitar muito para algum tipo de cultura, a laranja e a bergamota se adaptam perfeitamente nesses lugares.
Exatamente, e é uma cultura assim, simples, né? Não, ela, claro, tem alguns cuidados, mas isso, o manejo é tranquilo, não é muito, muito trabalhoso. A questão da colheita também, a questão da mão de obra, não precisa ser muito especializada, é tranquilo. Então, e tem a perspectiva de mercado. Então, assim, além da gente garantir uma alimentação mais saudável, e que aí a gente entra, né? Daí é o meu chão, que é a parte da segurança alimentar,
sim,
que a gente garante para as famílias uma diversidade maior, né, de produtos na alimentação diária. Então, a gente precisa ter esse percentual aí de frutas, de verduras, de legumes, para a gente garantir uma saúde melhor, né? Então, a gente vem aí, ó, a gente tá, agora já dá para a gente dizer assim, que está terminando a pandemia, né? Que estamos
Vamos falar baixinho,
sim. Mas a gente está conseguindo aí sair de um período bastante complicado, em que a gente, grande parte do tempo, a gente trabalhou bastante na questão de saúde, de prevenção. E essa questão toda da alimentação, ela influencia diretamente na nossa saúde, né? Quem está bem alimentado dificilmente fica doente. Ou se pega alguma gripe, é leve os sintomas, né? Não é tão prejudicial quanto uma pessoa que já está com a saúde debilitada. Então, essa questão toda da pandemia, ela também veio nos trazer esse alerta de que nós precisamos melhorar a nossa alimentação. Não é aumentar, mas é melhorar a qualidade dessa alimentação. Então, assim, ó, se a gente tem um pomar doméstico, se a gente tem uma horta, se a gente tem, né, a produção para autoconsumo, já é um ganho muito grande. Se a gente consegue gerar renda com essa horta, com esse pomar, nossa, então a gente já aumenta aí o nosso padrão, né? E daí a gente consegue garantir a qualidade de saúde e renda também, né?
Com certeza. E você falou num assunto, Denise, muito importante, que de um tempo para cá houve-se um investimento e um crescimento muito grande, que é a questão da merenda escolar. Quando você fala que na casa do agricultor, às vezes as pessoas dizem, precisavam mais de laranja para poder encaminhar para as escolas. No nosso tempo, que não faz tanto tempo assim, né, Denise?
Por favor, claro. Não,
como é que era a merenda da nossa escola? Era aqueles produtos industrializados que vinham em pacotes, que eram as sopas e os achocolatados com bolacha. Não fugia disso. Hoje, a merenda escolar nas escolas é de dar água na boca, né, Denise?
Exatamente. E assim, tem uma particularidade, nós fazemos parte do Conselho de Alimentação Escolar aqui do município e a gente acompanha bem de perto essa questão, né? Tanto do produtor quanto na questão de fornecimento. E lá nas escolas, a gente faz no mínimo uma visita anual nas escolas e nas creches para a gente poder acompanhar esse trabalho que é realizado junto à merenda escolar. E assim, te confesso que de manhã é bem complicado, porque chega ali perto das 10 e pouco, porque é a hora do lanche das crianças, o aroma que vem é muito bom, porque o pessoal capricha na merenda escolar. E assim, tu vê a qualidade, né?
Sim.
Então, assim, ó, não tem mais aquela coisa pré-pronta, né? Não existe mais aquela coisa industrializada. É produtos naturais, é produto assim, ó, é uma alimentação como se fosse na casa da pessoa mesmo, da criança, né? Então, se procura trazer muito essa questão da qualidade. Né? Nós temos a Cris, que é a nutricionista aqui do município, ela tem muito esse cuidado, né, de fazer uns cardápios assim, bem interessantes, que trazem, acompanham a realidade da criança, mas que cuida também da questão do valor nutricional. Então, eu acredito assim, que a gente está muito bem servido. A questão toda da alimentação escolar, vindo da agricultura familiar, ela tem assim, ó, um campo muito grande para a gente crescer. Hoje, pela legislação, o município tem que comprar obrigatoriamente 30%, mas o nosso município normalmente ele compra muito mais
do que 30%,
muito,
né?
Mais do que isso. Então, assim, a gente tem níveis assim de 50% para cima, né, de aquisição de produtos da agricultura familiar para merenda escolar.
E é para merenda das escolas municipais e estaduais, né, Denise?
É, as estaduais também é via governo do estado, mas também tem essa questão dos 30%, e que as escolas também, na sua grande maioria, elas cumprem até mais do que esse percentual. Então, assim, a gente vê um cuidado muito grande, e eu digo assim que essa geração, ela está vindo com um plus a mais, porque a nossa geração, como tu falaste, a gente era tudo meio pronto, né? Eu me lembro daquele achocolatado que vinha.
Nós adorava mesmo assim.
e era bom igual. E você imagina, então, um arroz e feijão preparado com todo carinho pelas merendeiras. Você vê assim, ó, que tem temperinho verde,
sim,
que tem todo, é tudo fresco. churrasquinho.
Salada, alface.
Uhum. Tudo. É muito preparado, assim, as vitaminas que são preparadas, sim, né? Então, e tem todo um cuidado também. Agora a gente tem algumas questões ali, crianças que têm a intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Então, as escolas, a gente tem acompanhado, o pessoal tem tido esse cuidado, né? De, ó, a criança vem com um atestado médico que ela tem essa intolerância, então o pessoal tem esse cuidado de servir uma merenda diferenciada para essa criança, porque é questão de saúde, né? Então, é interessante ver esse lado e, assim, ó, colocar para o produtor, que tem um campo muito grande para a gente trabalhar, né? Tanto a questão dos produtores dos hortifrutis, quanto o pessoal das agroindústrias, né? Uma agroindústria especializada em produtos, por exemplo, sem lactose, um produto sem glúten, ela tem um campo enorme de trabalho aí no nosso município e na região.
É verdade, até estava buscando aqui, encontrei aqui nas minhas informações, nós temos uma campanha em andamento para aquisição de mudas frutíferas e ornamentais, que devem ser feitos os pedidos na Secretaria da Agricultura ou na Emater até o dia 25 de maio. Aí entra laranjeira, bergamoteira, limoeiros, caqui, macieira, pera, ameixa, pêssego, figueira. Tem muita coisa que dá para ser utilizado, né, Denise?
Exatamente. Então, dá para, assim, ó, dá pra gente diversificar muito a nossa alimentação, né? Uma coisa importante também é a questão, você vai estar produzindo o teu próprio alimento, né? Isso já é um ganho muito grande, né? Questão de, tanto economicamente quanto na questão de vitaminas, de nutrientes que é necessário pra gente ter uma boa saúde. Então, assim, o pessoal só tem a ganhar. E lembrando que os preços da campanha, elas são preços de custo. Então, a gente não, é preço direto como se a pessoa estivesse comprando do viveiro direto.
Já é um incentivo para o produtor mesmo.
Exatamente. Então, ele tem a oportunidade de adquirir mudas de qualidade e com um preço bem acessível.
11 horas e 22 minutos, nós vamos para o intervalo comercial bem rapidinho e depois a gente volta conversando com a Denise Ferreira de Oliveira e também com o Josmar Veloso. Ele que é técnico da Imater, também está conosco em seguidinha, vai estar conversando sobre essas atividades aqui na programação. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Temática, o que acontece é assunto.
11 horas 28 minutos e o assunto que nós estamos tratando no temática desta segunda-feira diz respeito à diversificação, principalmente nas propriedades rurais. Já conversamos com a Denise Ferreira de Oliveira, ela que é coordenadora da Imater aqui do município de Lagoa Vermelha. Falamos bastante sobre plantios de frutíferas como diversificação para consumo e também como oportunidade de comercialização. Mas outra campanha que são outras campanhas realizadas durante o ano, diz respeito à piscicultura, ao incentivo na produção, na criação de peixes aqui. Inclusive, estamos com uma campanha em andamento para quem quiser adquirir os alevinos. Conosco está também o técnico da Imater aqui do município de Lagoa Vermelha, Josmar Veloso. Prazer recebê-lo, Josmar. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. O prazer é nosso. Bom dia, colega Denise, e a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
O investimento da Imater na parceria e também da Secretaria da Agricultura voltado à piscicultura, também a gente tem percebido que cresceu bastante, porque tem várias campanhas durante o ano e a entrega de alevinos sempre é em grandes quantidades, né, Josmar?
Isso, Rudimar. Agora seria a terceira remessa, né, desse ano, né? A gente iniciou bem cedo, né, no final do ano de 2021, e agora seria, digamos, né, uma última remessa que o pessoal pode encomendar até a quarta-feira agora, até dia 27 de abril, e os alevinos virão então dia 6 de maio. Né? Então está nos últimos dias aí, mas eu gostaria de ressaltar algumas espécies para o pessoal, né, não fazer encomendas nesse período. Até o pessoal que nos procura, a gente faz essa orientação, né, de peixes de águas mais quentes, como a tilápia, né, pacu, entre outros, né, que não seria o momento ideal de fazer a soltura desses alevinos.
Por causa, né, do inverno, Josmar?
Por causa do frio, né? A tilápia, para o pessoal ter uma ideia, a temperatura da água abaixo de 12 graus é letal para ela. Então, a previsão nossa é de um inverno mais rigoroso, né, mais intenso. Então, eu diria que agora seria um momento de carpas, jundiá, né, alguma coisa nesse sentido para povoamento de tanques, pensando no próximo ano ou aqui 2 anos. E até é importante ressaltar que no inverno, no período onde as águas estão mais frias, o metabolismo dos peixes, de maneira geral, ele para, né? Então, o crescimento ele é pequeno no período de inverno. Seria só para ganhar um certo período agora, enquanto estamos aí com os dias ainda com temperatura amena, mas, se possível, né, fazer esse povoamento só com carpas e jundiás nesse período. E deixar, então, para mês de outubro, para fazer as encomendas dessas outras espécies. Mas tem essa possibilidade, né? Então, dentro das atividades aí que a gente vem fomentando, nós vamos citar algumas outras também.
É verdade. Josmar, nós falamos com a Denise sobre a questão do plantio de mudas frutíferas e agora também nessa questão da piscicultura. De que forma, como técnico da Imater, de que forma a Imater dá suporte técnico, tanto para criadores de peixes, quanto para quem está iniciando o seu pomar, seja um pomar mais caseiro ou um pomar mais comercial voltado às frutíferas?
Olha, Rudimar, além da parte de assistência técnica, de visitas, né, de consultas técnicas que a gente faz no escritório, né, nós temos o programa Agregar, que também é um braço, uma política pública voltada nesse sentido, né? Então, nós realizamos nesse ano já 3 cursos, né, Denise, de plantas medicinais, de cultivo sem solo e de frutíferas. Então, a gente né, ressaltou de maneira geral de que forma deve ser a implantação, desde a correção de solo, de adubação, né, dos cuidados com o pomar de maneira geral, de podas, manejo, aplicação de algum produto ecológico para controle de pragas e doenças, né? Então, a gente fez todo esse trabalho. E também a nível comercial, né, de um pomar a nível comercial. Na piscicultura, da mesma forma, né? Então, a gente tem trabalhado com o produtor, né? A intenção é pensar que o peixe ele não vive de água, mas sim vive na água, né? Então, tem que se ter o cuidado de correção de solo também, né? Da correção da água, do pH da água, e isso é feito, né, no fundo do viveiro. Após, é feita uma adubação, então, para a formação de fitoplâncton, né? Então, o peixe ele se alimenta da alga, né, que se forma nessa água bem adubada, bem corrigida. E algumas espécies você tem que fazer alimentação, então, seja ela com ração, com a pastagem verde, né? Então algumas como a carpa capim é uma espécie que se alimenta bastante de forragem verde, então tem que se fazer a alimentação para se chegar, né, a um produto de qualidade e um peso necessário para a feira ou enfim para a comercialização. Então é da mesma forma que se pensa no frango, no suíno, se pensa na piscicultura da mesma forma, com tecnificação, né, com cuidados e com alimentação adequada para que você num curto espaço de tempo, como ela é uma atividade agregadora de renda, você consiga, né, chegar a um peso ideal de abate desses peixes e levar isso até o consumidor.
Já tem um ouvinte aqui interagindo, pergunta para o Josmar sobre criação de galinhas caipiras. Vai ser disponibilizado para outros municípios criarem também, assim como Lagoa Vermelha está com esse projeto, Josmar? Deixa eu ver quem é que está pedindo aqui, acho que é o pessoal lá, não consigo identificar e só aparece o número do telefone, uma mensagem via WhatsApp.
Sim, também é um dos braços que a gente está em andamento aí, uma parceria com o pessoal do Caron, né, do Abatedouro, que a gente em breve fará reuniões aí com os produtores, mas provavelmente sim, né, os outros municípios, né, da região poderão fazer parte desse programa. A única diferenciação é que dentro do município de Lagoa Vermelha, né, os produtores que forem cadastrados, que efetuarem o curso dentro do programa Agregar, eles terão um subsídio. Então, a diferença seria básica essa. Uhum. Mas, com certeza, abrirá oportunidade para produtores de outros municípios também, né? Isso a gente, provavelmente, numa próxima oportunidade, trará mais informações, né? E também o dia que a gente fará essa reunião com esses produtores.
Muito bem. A Imater tem vários projetos para 2022, além do que nós falamos sobre piscicultura, sobre frutíferas. Outro grande projeto que deu muito certo é a atividade que incentiva a produção de vinho, né, Denise?
Exatamente.
A mostra de vinhos tem feito o maior sucesso aqui no nosso município.
É, eu digo assim que é o meu xodó, né? Porque a gente consegue fazer nessa época ali a questão toda de trazer o resultado do trabalho de um ano todo, né, dos produtores, dos vinicultores. Então, assim, nós já temos data, né, pro jantar do vinho. Esse ano sai o jantar do vinho.
Ah, é o que as pessoas mais querem.
É, o que o pessoal quer mais é se reunir, né? Então ele vai ser dia 16 de julho no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo, a partir das 19h30. Logo, logo a gente vai ter os ingressos, programação, tudo certinho. A gente esse ano a gente vai conseguir fazer a degustação do pessoal, né? Fazer ela na semana ali antes da divulgação dos resultados, né? E também a gente está pensando em repetir a dose que a gente fez ali na feira do produtor, né? Então, trazendo as amostras de vinho. Então, e deixar o pessoal aí, os produtores de vinho ligados, que vai sair a amostra novamente. E a gente também, né, deixar o pessoal aqui da cidade, quem gosta, quem é apreciador de vinho, até atento, porque a gente vai trazer as amostras aí para o pessoal também dar o seu voto, dar o seu parecer aí.
Desde que foi criada a amostra de vinhos, Josmar, se percebeu também um interesse maior pela produção de vinho, às vezes de pomar de uva ou a compra de uva para se investir na fabricação de vinho aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, Rudimar, com certeza. A gente, quando iniciou, né, as primeiras mostras, o pessoal levava muito como uma competição, mas a gente sempre traz que ela se torne uma competição saudável, né, e que tenha o intuito de qualificar o vinho, né, produzido. Já era produzido em algumas propriedades, mas se ampliou a área de videiras, né, no município. Inclusive, nós tivemos recursos da consulta popular, se não me engano, de 2019, né, se não me falha a memória, onde foram implantadas 4 hectares novas de videiras, né, e estão sendo ampliadas as áreas, né, nós temos exemplos disso no Capão do Cedro, no sítio do Erval, no reassentamento, então em várias comunidades que o pessoal investiu, né, e ampliou as áreas de videiras. E isso nos, né, nos gratifica muito de perceber que houve, né, essa reação positiva dos vitivinicultores e também pela produção de uva de mesa, enfim, para comercialização. E isso, né, nos levou até, dias atrás, estivemos com uma produtora de Lagoa Vermelha visitando uma cantina de vinhos coloniais em Nova Alvorada, né? Então, fomos com ela conhecer e, provavelmente, aí, em breve, nós estaremos, né, legalizando, aí, construindo uma estrutura legalizada para se produzir vinhos e licores, enfim, que vai servir de exemplo também para o município. Então, surge, né, já uma nova etapa desse processo que a gente vem trabalhando. Então, é necessário qualificar o produtor, ampliar as áreas de cultivo para se chegar a esse produto final que é o vinho colonial. A gente sabe que nós temos um produto aí de excelente qualidade e chegar a ter uma estrutura legalizada é o, digamos assim, é o passo principal que a gente busca alcançar. Então, nesse sentido, as mostras, elas trouxeram à tona, né, esse resgate da cultura italiana de produção de vinhos e qualificou muito o processo. Tanto é que hoje o pessoal que vem fazer o júri, né, os jurados, eles têm dificuldade de identificar qual é o melhor vinho. Né?
Até porque os que vêm fazer o júri técnico, eles têm conhecimento no assunto, né, Josmar?
Isso, e as diferenças são mínimas, né? Então a gente fala, o pessoal, não ganhou a premiação, mas a diferença, né, entre o terceiro, quarto, quinto lugar ali, muitas vezes até os 10 primeiros, né, é, digamos assim, meio ponto, às vezes menos de meio ponto a diferença. Então vale a pena, né, essa qualificação e esse resgate, né? E também é uma forma de, digamos assim, de nós trazermos o pessoal, né, reunir esses produtores, discutir sistemas de produção, também valorizar muito, né, essa produção local. Então é um momento importante para quem produz a uva e produz o vinho no nosso município.
Muito bem, nosso tempo ele é limitado, já estamos quase encerrando, mas antes de encerrar, Denise, como é que está o andamento para o evento que a Imater está auxiliando a organizar, que é um evento, podemos dizer assim, que é um xodó, como você diz, da Imater, que é o Encontro das Mulheres Rurais, que vai acontecer dia 7 de maio, né?
Isso, exatamente, no CTG Alexandre Pato, estamos aí na corrida, porque é bastante detalhes, a gente quer deixar assim, um lugar bem aconchegante.
Tem ingresso ainda?
Tem ingresso ainda, o pessoal pode ir na Imater, no Sicoob, e com o Pedro Ramos também, ele está com alguns ingressos à disposição. Então o pessoal pode nos ligar, reservar ingresso, não tem problema, passa lá no escritório da Imater. Essa semana o planejamento é a gente ir para o interior para poder convidar as mulheres pessoalmente. A gente faz questão que o pessoal do Lagoa Vermelha participe juntamente com os 12 municípios que estão confirmados, que vêm trazendo caravanas aí com as mulheres para a gente fazer um dia bem legal, bem leve, tranquilo, com muita informação, mas também que elas possam se divertir. E como eu falei aquele dia, é um presente para as mães, né? A gente está aí um dia antes do Dia das Mães, então que a gente possa celebrar esse dia e poder se reencontrar, se abraçar, poder a gente, né, rever depois de tanto tempo.
Com certeza. Obrigado, Denise. Uma boa semana, um bom trabalho.
Muito obrigada, Rudimar. Uma boa semana de trabalho para todos nós e agradecemos pelo espaço.
Josmar, ainda vamos ter muitos assuntos para tratar relacionados às atividades e ações da Imater. Outras oportunidades a gente vai pautar os assuntos que ficaram pendentes hoje, né, Josmar?
Isso, nós temos aí, né, um dia de campo que estamos programando na atividade leiteira, né, desse ano, e também o terceiro dia campeiro na atividade de pecuária de corte também durante esse ano. Nós vamos vir em outras oportunidades aí fazer um convite ao pessoal aí e trazer mais informações.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Josmar Veloso e da Denise Ferreira de Oliveira, da equipe da Emater de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã. 11h40, eu vou para o intervalo e voltamos em seguidinha. Tua Rádio.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor.